Oi, oi, gente! Esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, física, divulgadora científica e curiosa profissional. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês a física por trás de um efeito que é o bloco fundamental de todas as ciências climáticas. Aliás, é o bloco fundamental da vida na Terra, porque se não fosse esse efeito, a gente não teria condições agradáveis pra viver, pra criar-se vida no planeta Terra. A gente vai falar de efeito estufa. Só que para falar um pouquinho de efeito estufa, eu vou ter que dar uns passinhos para trás e falar um pouquinho sobre luz. Você já deve ter saído no sol alguma vez na vida e ficado quentinho, porque o sol deixa a gente com aquele quentinho no corpo, ou muito quentinho, inclusive, e você já pode ter ficado vermelho e queimado de sol. Isso acontece porque você não tá indo lá botar a mão direto no sol e pegar o calor do sol. O sol tá muito distante de você e ainda assim ele deixa você quentinho. Isso acontece porque o sol emite o que a gente chama de radiação. Radiação eletromagnética, que é uma onda elétrica com uma onda magnética associada que transporta energia pelo espaço. A gente não vai entrar nos detalhes do que é uma onda elétrica ou uma onda magnética, mas entender que existe esse modelo, a gente criou esse modelo de onda que explica esse transporte de energia pelo espaço, e eu digo espaço, tanto espaço sideral quanto qualquer espaço, qualquer meio. Entender o que a gente fala como onda é importante para entender que essa luz solar que deixa a gente quentinha, ela vem de uma forma visível e de uma forma invisível. O sol emite luz em várias frequências, e a frequência dessa onda eletromagnética é o que vai me dizer se eu tô vendo, se eu vou ter uma luz visível ou uma luz invisível, né? A frequência é, imagina aqui comigo uma onda. A onda sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dá pra perceber que eu tenho muito mais sobe e desce no meu segundo caso do que no meu primeiro caso. No segundo caso, a minha frequência é maior do que no meu segundo caso. Essa frequência vai me dizer que tipo de luz que eu tô tendo, que tipo de luz eu tô trabalhando. Então, quando eu tô sair do lado de fora de casa, tô ali embaixo do sol, eu tô enxergando as coisas, porque o sol está mandando luz numa frequência que meu olho é capaz de enxergar, mas ele também tá mandando luz numa frequência que meu olho não enxerga, mas que interage com a minha pele e queima a minha pele. O processo de queimar não é um processo tipo de pôr fogo na pele, mas essa queimadura acontece porque vem radiação ultravioleta, né? O ultravioleta tem uma frequência maior do que o violeta, por isso ultravioleta, e a gente enxerga até o violeta, não enxerga o ultravioleta, e ele interage com as células do corpo, quebrando o DNA e dando esse queimado na nossa pele, né? Podendo deixar a gente bronzeado ou podendo deixar a gente com a pele vermelha. E se a gente tiver uma exposição a longo prazo, a gente pode desenvolver aí um câncer, né? Ou não desenvolver, mas tem esse problema. Essa radiação que pode quebrar as moléculas de DNA, a gente chama de radiação ionizante. É isso que é o radioativo, né? Mas toda a radiação eletromagnética, sempre que a gente está falando dela, a gente está falando de processos radiativos. São processos que se dão com a radiação eletromagnética, com alguma parte do espectro. Espectro seria todas as radiações possíveis que podem ser emitidas. Então, a gente tem radiação visível, né, que vai do vermelho até o violeta, e tem o ultravioleta, tem o raio-x nas frequências mais altas, e nas frequências mais baixas do que o vermelho, a gente tem o infravermelho, por exemplo, que também interage com a matéria de um jeito diferente do que a luz visível. E aí você pode me perguntar, Marina, é só o sol que emite radiação? E a verdade é que não. Não é só o sol que emite ondas eletromagnéticas. Absolutamente todo corpo que tem temperatura emite radiação eletromagnética. Sim, amiguinho que está me ouvindo, você também emite radiação eletromagnética. A questão é que a radiação eletromagnética que qualquer corpo emite é proporcional à temperatura. A temperatura do Sol é muito, 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 muito maior do que a temperatura de um corpo humano, por exemplo, né? Então, o Sol tem o pico de emissão dele, porque ele não emite só um tipo de luz, ele emite um espectro, né? Ele emite vários tipos de luz. Ele tem o pico de emissão dele no visível, mas ele emite também raio-x, ele emite ultravioleta, ele emite um pouquinho de infravermelho. Agora, a gente, o nosso pico de emissão é no infravermelho. A gente não emite nada de luz visível. A gente não emite nada de ultravioleta. A gente não emite nada de raio-x. A gente emite infravermelho. E o infravermelho são vários tipos de ondas com frequências muito... podem ter várias frequências diferentes e a gente emite um pouquinho dentro disso. Outros corpos que têm temperaturas mais baixas ou próximas da nossa, na ordem de grandeza da nossa, né? Então a gente tem lá seus 30 e tantos graus de temperatura, emitem também no infravermelho. Dificilmente a gente vai encontrar coisas aqui no nosso dia a dia que emite no visível. Então a gente vai falar agora de efeito estufa. A gente já falou de luz, a gente já pode ir partir para o efeito estufa. Vamos imaginar a Terra como uma pedrinha. Só de terra mesmo, tá? Vamos tirar um pouquinho o... Não vamos pensar em superfície oceânica, embora se você quiser pensar também não vai fazer tanta diferença. A bolinha de terra no espaço recebendo luz solar. A luz solar, como a gente já falou no comecinho, ela esquenta, né? Ela vai dar calor, a radiação do Sol vai interagir com a superfície da Terra e vai esquentar a superfície da Terra. A superfície da Terra, então, tem temperatura, né? Ela tem calor, as moléculas ali estão se remexendo, não sei se você sabe, mas calor é o remeximento das moléculas, é quanto elas estão em remeleixo ali, o quanto elas estão vibrando, o quanto elas estão mexendo. Elas estão ali mexendo e existe emissão de radiação. Só que a temperatura da Terra é muito mais baixa do que a temperatura do Sol. Então ele absorve a radiação solar e vai emitir relacionado a essa temperatura. Vai emitir, então, no infravermelho. E esse infravermelho vai de volta para o espaço e fica tudo certo. Se fosse assim, se ele fosse todo de volta para o espaço, se nada mais acontecesse, a temperatura média terrestre ia ser por de volta dos menos 18 graus. O que não é muito agradável para a vida, né? As coisas não iam ser do jeito que elas são hoje. Tudo bem. Né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a temperatura terrestre não é menos 18 graus. Então por que que a gente tem uma temperatura terrestre média muito mais quentinha, por volta dos 25 graus Celsius? Porque a gente tem efeito estufa. O efeito estufa funciona assim. Ele, entre aspas, aprisiona os raios infravermelhos, né? A luz infravermelha que a Terra emite. E como que é esse aprisiona? Bom, a gente tem a atmosfera. A atmosfera é formada por nitrogênio, oxigênio, então a gente tem N2, O2, que seria o oxigênio gasoso, e tem outros gases como, por exemplo, o CO2, o gás carbônico. E alguns gases, como o gás carbônico, gostam muito de infravermelho. Isso significa que ele tá doido para absorver o infravermelho e ficar remexendo um pouco mais, né? Para alguns gases, como o nitrogênio, isso não é tão importante, ele não tá tão preocupado. O infravermelho passa por eles, nem conversa. Agora, o CO2 olha pro infravermelho e fala, opa, vem aqui, vou te usar. E aí pega essa energia para remexer um pouco mais. E como ele tá remexendo um pouco mais, ele tá ganhando temperatura e não deixa de ser matéria, né? Formada lá pela moléculazinha de CO2, né? Então é um átomo de carbono e dois de oxigênio. Ele começa a remexer um pouquinho mais e ele emite a radiação. E ele emite também no infravermelho. Mas qual a graça dessa história? A graça é que a superfície estava emitindo em direção ao espaço, não é? Agora, os gases da atmosfera, e a gente está falando especificamente do gás carbônico, o gás carbônico não tem obrigação de emitir só para cima, porque ele pode emitir para o lado, ele pode emitir para outro lado, ele pode emitir para baixo, ele pode emitir radiação para qualquer direção. A superfície não tem muito para onde emitir, ela vai emitir para cima porque é isso, não tem por que emitir para baixo, mas ela pode emitir para qualquer direção. Isso significa que ela pode emitir para baixo, de volta para a Terra. O gás carbônico emite radiação de volta para a Terra. Então esse aprisionar significa que ele absorve e reemite, né? E emite radiação infravermelho de volta para a Terra. E aí essa radiação fica aqui esquentando essa estufinha, né? A ideia de estufa vem daí. E eu falei do CO2 porque o CO2 é um dos principais gases de efeito estufa. Gás de efeito estufa é esse gás que gosta de infravermelho, absorve infravermelho e emite infravermelho. Esses infravermelhos absorvidos e emitidos não são necessariamente com a mesma frequência, tá? Mas é infravermelho do mesmo jeito, então vamos deixar por aí assim, né? Não precisa entrar em mais detalhes. Mas tem um gás que é muito, muito mais importante para o efeito estufa, que é H2O. O H2O, a água em estado gasoso, ela é muito importante para o efeito estufa. A gente tem uma composição atmosférica em que pode chegar até 4% da atmosfera ser vapor d'água. E esse vapor d'água, ele também gosta muito de infravermelho. Ele absorve muito infravermelho, emite bastante e faz esse efeito estufa aumentar. É bem interessante entender isso, porque quando a gente estiver falando mais para frente de feedback positivo, a gente vai perceber que, bom, se eu coloco muito mais vapor d'água na atmosfera, eu esquento mais essa atmosfera. E se eu esquento mais a atmosfera, eu esquento mais a superfície. E se eu esquento mais a superfície, eu posso evaporar mais H2O, e enfim, isso é o que a gente chama de feedback positivo, mas eu só dei um gostinho, a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Então, só pra consolidar aqui o efeito estufa. O efeito estufa, ele acontece porque gases da atmosfera absorvem parte da radiação emitida pela Terra e emitem essa radiação de volta para a Terra. Eles não deixam isso ir para o espaço. Parte vai para o espaço, não é tudo que volta para a Terra, né? Porque, como eu disse, ele pode emitir para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas boa parte acaba voltando para a Terra, né? Acaba ficando aprisionada aqui, não pode fugir da Terra. O nome efeito estufa, você deve imaginar, vem de estufinhas, da ideia de estufas de planta. Mas aqui vai, eu acho que o fato mais legal que eu vou contar para vocês, que é, não é o mesmo efeito que acontece numa estufa, né? Imagina, porque, bom, se eu tô falando que quem faz esse papel de aprisionar o calor aqui dentro, né, a radiação que vai deixar a gente quentinho aqui dentro, quem aprisiona são os gases de efeito estufa. Se eu faço uma estufa colocando um vidro que não interage com infravermelho, que não tá nem aí pro infravermelho, deixa o infravermelho passar. Então, o sol esquenta a superfície emite infravermelho e o vidro da minha estufa deixa esse infravermelho passar. O certo, então, seria que a minha estufa não esquentasse, concorda? Mas não é isso que acontece. A estufa continua esquentando, não importa o quão especial você faça esse vidro, que não interage com nada, que não tá nem aí pra radiação, deixa a radiação entrar e sair. O que acontece, o principal efeito que acontece dentro de uma estufa de plantas é o que é de barrar o que a gente chama de convecção. Convecção é a troca de energia por movimento de ar, ou seja, eu esquentei, né? Se eu esquento a superfície, o ar que tá logo acima da superfície também esquenta, né? Porque tá ali em contato com a superfície. E esse ar quente, ele vai subir, né? Ele acaba ficando menos denso e tal, ele expande porque as moléculas estão agitadíssimas, estão super mexendo, e sobe, e no que ele sobe, ele vai resfriando, e o espaço onde ele subiu vai recebendo mais ar, que é um ar mais frio, porque não tava em contato ainda com a superfície, e aí existe essa troca de calor por convecção. Mas se eu faço uma estufa, ou seja, se eu coloco uma cobertura a, sei lá, 2, 3 metros de altura, eu não tô deixando esse ar que tá aqui embaixo subir muito, ele sobe só 3 metros, e aí o ar que tá ali a 3 metros vai ocupar esse espaço de baixo, mas ele já tava meio quente, ele não chegou a respirar muito, então o ar que fica dentro da estufa fica quente, mais por convecção do que pela troca de radiação. Eu acho isso muito engraçado, que a gente chama de efeito estufa, um efeito que não é exatamente o principal efeito que acontece em uma estufa, mas é um dos principais efeitos que acontece na Terra. Só para encerrar, e para deixar claro que não é só o planeta Terra que tem esse efeito, eu vou contar para vocês a temperatura de um outro planeta que também tem um efeito estufa parecidíssimo com o nosso, né? Então, o Sol esquenta a superfície do planeta, o planeta emite radiação na faixa do infravermelho, o infravermelho acaba sendo absorvido pelos gases da atmosfera, que emitem também no infravermelho para cima e para baixo, ou seja, voltando para a superfície infravermelho, e aí a superfície acaba também aquecendo, e aí a superfície fica muito quente e chega a temperatura de 482 graus Celsius. pois essa é a temperatura média de um planetinha vizinho nosso, o planeta Vênus, né? Que tem um efeito estufa muito conhecido, assim, muito, muito proeminente. A gente consegue ver que a temperatura dele não é baixa, ele recebe uma quantidade diferente de radiação do que a Terra, e ele tem uma composição atmosférica diferente. Enquanto aqui na Terra a gente tem cerca de 0,04% de dióxido de carbono, de CO2 na atmosfera, o planeta Vênus tem uma quantidade muito maior, ele chega até quase 96% de CO2 na atmosfera dele. Então ele aquece muito mais, porque a maior parte do gás que está na atmosfera dele é um gás de efeito estufa. A maior parte dos gases aqui não são de efeito estufa. São, por exemplo, o N2, né, o nitrogênio, que tem 78% mais ou menos, e o oxigênio, que a gente tem 21% mais ou menos na nossa atmosfera, né? Então, se a gente segurar um pouquinho a quantidade de CO2 que a gente está botando na atmosfera, a gente consegue deixar esse efeito estufa só dentro do razoável, não precisa piorar um pouco as coisas. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre aquecimento global e mudanças climáticas, sobre esse termo e o que eles carregam, no próximo episódio. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato por contato@tortinhadeclimão.com. Esse é um podcast produzido pelo Dragões de Garagem. A pauta e o roteiro foram escritos por mim, Marina. A edição é feita pelo Thiago Miro. E você pode colaborar financeiramente através do financiamento coletivo do Dragões de Garagem, que você encontra na aba Seja Doador de dragõesdegaragem.com. Por hoje é isso. Muito obrigada.